eu quero falar com você sobre estas oito manias que toda pessoa ansiosa possui. Deixa eu ver se tem como a gente deixar aqui no mesmo grau que estava antes, ok? Vamos estar aprendendo aqui a mexer também desta maneira. Então, nós estamos começando. Quais são estas manias que toda pessoa ansiosa tem, gente? Quais são estas manias, tá? Vamos pensar assim: existem no mundo pessoas de diferentes aspectos, de diferentes comportamentos. E nós precisamos aprender a solucionar a nossa ansiedade a partir de um elemento muito importante que se chama consciência. A consciência, ela tem um poder que você não faz ideia. Consciência. Sem consciência, nós não vamos a lugar nenhum. Precisamos da consciência? Precisamos. Precisamos viver bem a nossa vida? Precisamos da nossa existência. Mas o que significa ter esta consciência? Ter entendimento de si. Veja que bacana, quando eu tenho entendimento de si, a vida se descomplica. Fica muito mais fácil. Fica muito mais simples de viver. Mas quando, por algum motivo ou outro, você não conhece seus hábitos, ops, você tende a gerar manias. Olha que legal! Quanto mais entendimento de si, quanto mais a vida se descomplica, muito mais simples de viver vai ficando. É aqui, óbvio que é isso, né? Por quê? Aí você poderia perguntar: por que que fica mais simples quanto mais entendimento de mim mesmo eu tenho? Porque nós deixamos de viver manias. Essas manias que eu coloquei aqui em cima, essa forma errada de ser. Muitas e muitas vezes vai nos atrapalhando. E estas manias, elas vão se transformando em manias invisíveis. Nós mesmos não percebemos mais estas manias. E aí você vai dizer: Luiz, então eu entrei nesta live para ver quais são essas manias. A mania número um, veja só, a mania número um, que nós acabamos colocando como fosse uma regra, assim, um grande medo. É a situação assim: se tenho medo, deve ser perigoso. Essa é a primeira mania, Luiz? Essa é a primeira mania. Agora veja só, por que que isto é um hábito ou uma mania que pode nos atrapalhar? Por quê? Por que que isso pode ser perigoso para a gente? Vamos ver lá. Maria. Boa noite, sou a Maria de Jaraguá do Sul. Oi, Maria de Jaraguá do Sul. Que bom que vocês estão aqui participando, gente. Eu gosto muito realmente da participação de vocês. Então, vamos focando aqui nestas manias. Você já parou para pensar nessa primeira? Se tenho medo, deve ser perigoso. Muitas pessoas acreditam nisso piamente, sabe? Cara, se é perigoso andar de avião, então eu não vou, porque eu tenho medo de andar de avião, e se eu tenho medo, deve ser perigoso. É que o ser humano, ele foi projetado para, de certa maneira, prevenir a própria vida através de um elemento, através de uma emoção, de um sentimento que se chama medo. Este medo, ele foi criado para nos proteger. Mas acontece que ele acaba nos paralisando. Então, é uma espécie de medo paralisante. Eu não sei se você já teve esse tipo de medo que paralisou você. Assim, se eu tô com medo de dirigir, então eu não vou, porque é perigoso. Se eu estou com medo de andar de moto, então eu não vou, porque é perigoso. Se eu estou com medo de fazer uma viagem, então eu não vou, porque é perigoso. Se eu estou com medo de começar um curso novo, então eu não vou, porque é perigoso. Se eu estou com medo de fazer terapia, eu não vou, porque deve ser perigoso. Se eu estou com medo de dar uma bronca em alguém que precisa dessa bronca, então eu não vou dar essa bronca porque é perigoso. Se eu estou com medo de pedir aumento para o meu chefe, então eu não vou pedir porque deve ser perigoso. Você já experimentou isso? Você que está me assistindo aí, que quiser, comenta quantas e quantas vezes este medo paralisante acabou atrapalhando a sua vida, acabou atrapalhando você, acabou atrapalhando seus planos, tirando sua paz, roubando sua espontaneidade, não é verdade? Por isso que é uma mania. E esta primeira mania aqui que você acabou de ver, ela deve ser cada vez mais destruída, porque nem sempre este medo é um medo que te ajuda. Muitas e muitas vezes eles apenas paralisam você. Aí você vai dizer, Luiz, como que eu vou me livrar desse tipo de medo? Através do autoconhecimento. Através do autoconhecimento. Você vai ter que ter clareza, através do discernimento também. Discernimento. Você vai ter clareza de que agora estou no caminho certo, isto que é sim perigoso, agora já foi prevenido, já tomei as rédeas para que eu não sofra mais nestes limites e por isso eu posso avançar. Tá, mas bom se fosse apenas isso, tá, minha gente? Existem outros medos que acabam também nos paralisando. E agora? Quais são estes outras manias que nós vamos vivendo em nossa vida? A ideia de que se por algum motivo eu chegar em algum ambiente, eu consigo fazer uma espécie de leitura da mente. Você já viu que a pessoa que tem isso, ela acaba dizendo assim para si mesma: as pessoas vão perceber que eu estou muito nervoso. As pessoas vão perceber que eu não estou preparado. As pessoas vão perceber que eu tenho problemas. As pessoas vão perceber, sabe? É uma mania que o ansioso tem, cara. Parece que eu chego em algum lugar, tá todo mundo me olhando e dizendo: cara, eu sei que você é um fracassado. Eu sei que você é um cara nervoso. Eu sei que você é um cara endividado. Eu sei que você é um cara que, sei lá, não tem uma casa legal. Eu sei que você brigou com a sua mulher hoje. Você entende que é uma mania que o ansioso tem de achar que todo mundo sabe o que ele está pensando? O que ele está vivendo? E aí, este medo, ou esta preocupação, esta mania, faz com que a pessoa acabe tremendo na base diante dos desafios que ela tem que enfrentar. Então, é uma mania. Primeira, de evitar o medo. A segunda mania é essa história de achar que todo mundo tem uma bola de cristal que sabe o que você está lendo, o que você está pensando. E porque você acha que todo mundo está sabendo o que está pensando, você acaba não agindo mais. Você acaba se privando de algumas coisas. Qual que é a segunda mania, gente, que toda pessoa ansiosa tem? É a mania de mandinar, de previsão do futuro. A pessoa ansiosa, ela tem uma mania de previsão de futuro que é incrível. Se você falar com uma pessoa ansiosa, ela diz: cara, a coisa não tá boa e tá ficando pior. Meu avô dizia isso, né? Meu avô dizia assim. Não, meu tio que fala isso. Meu tio dizia isso, né? A coisa tá ruim e pior vai ficar. Caramba! Às vezes é uma realidade, é uma constatação. Você vê que a coisa tá feia, mas que está ficando feio e tá ficando ruim. Ó, Lanrovi. É isso, Dan Lanrovi. Luiz, a ansiedade está ligada à baixa autoestima, sentimento de inferioridade? Deixa eu ver se eu estou colocando isso aqui. Você já vai notar daqui a pouquinho, tá, Dan? Aqui está escrito no, na regra, na mania número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mania número 7 de hoje, eu vou te responder isso. Mas vou te antecipar, está extremamente. Aprendeu essa palavra aí? Deixa eu escrever aqui. Ops. Mamente. Está extremamente ligada com a baixa autoestima e com o sentimento de inferioridade. Inclusive, agora as inscrições para o meu curso Impacto Emocional estão fechadas. Mas eu tenho um curso que eu ofereço para as pessoas para ajudar elas no desenvolvimento das emoções e também no controle da ansiedade. E uma das áreas desse curso é justamente tratar a questão do autoconhecimento, da autovalorização, da autoconfiança. Porque isso é pressuposto essencial para sair da ansiedade. Então, tem a ver com o sentimento de inferioridade, de baixa autoestima? Com certeza, com certeza. Porque como que eu vou viver? Imagine só, se eu tenho previsão de futuro, a mania do ansioso, né? Achar que tudo que ele está pensando vai acontecer. Tudo. Esses dias eu atendi um rapaz, gente, aqui, e ele estava extremamente nervoso. E ele falou: Luiz, eu tinha lá na minha empresa quase certeza que o meu chefe ia brigar comigo. Eu acho que eu contei isso na live da semana passada. E o que, que ele tinha? Ele tinha uma previsão de futuro. Ele sofreu, gente, a tarde todinha, porque ele tinha certeza que quando o chefe chegasse na empresa, ia brigar com ele, porque ele fez lá uma negociação que não era habitual. Que é, simplesmente, ele não tinha troco e a senhora que fez a compra não tinha dinheiro trocado, e ele disse: eu vou anotar o seu telefone e depois a senhora volta e paga quando meu chefe te ligar. Então ele ficou pensando: cara, meu chefe vai ficar muito chateado, meu chefe vai ficar muito nervoso. Então, ele não tendo essa segurança interior, ele ficou prevendo o futuro. Só que ele previu apenas um aspecto. Ele poderia ter previsto, através de outras janelas emocionais: ah, talvez o meu chefe não ligue, talvez ele vai dizer que eu fiz a coisa certa, talvez, sabe, pensar em coisas boas, mas ele pensou apenas e única e exclusivamente na coisa ruim. Ele pensou na catástrofe emocional. E aí se deu mal, se deu muito mal. Mas o que aconteceu? Se deu mal por quê? Se deu mal ao longo da tarde, porque quando o chefe chegou, o chefe olhou para ele e disse: cara, era isso mesmo que tinha que fazer, parabéns. Cara, ele sofreu a tarde toda. Sem necessidade, porque ele tinha esta mania de previsão de futuro. Luiz, qual que é a quarta mania de toda pessoa ansiosa? A quarta mania de toda pessoa ansiosa é ela achar que ela é um filtro de negatividade. Ou seja, todas as coisas negativas vão parar nela. Ela acha que, por algum motivo, tudo que tem que acontecer de ruim vai acontecer com ela. Então, ela fica imaginando assim: cara, eu vou cair, o salto vai quebrar, eu vou pisar na casca da banana, as minhas mãos vão tremer e todo mundo vai notar. Cara, sabe, ela fica ali pensando: cara, tudo de ruim pode acontecer e eu vou ser a vítima. Eu tenho certeza que na hora que eu for me declarar para ela, vai passar um carro com uma pessoa mais linda que eu e vai conquistá-la. Eu tenho certeza que no dia do meu casamento o salto vai quebrar. Eu tenho certeza que não vai dar certo aquilo. Sabe, a pessoa acaba achando assim que ela é um filtro de negatividade, que toda negatividade vai parar nela. Essa é uma mania terrível. Qual que é a quinta mania, Luiz, de toda pessoa ansiosa? Ela tem uma mania de desconto dos positivos. O que, que isso quer dizer, desconto dos positivos? Dá a impressão que a pessoa ansiosa, ela não consegue valorizar as coisas positivas que acontecem. Ela só consegue, sabe o quê? Ela só consegue, naquela hora, prestar atenção nas coisas ruins que estão acontecendo. Ela não consegue dizer assim: cara, tá tudo bem. Ela fica presa ao negativo. Ela fica presa ao negativo. Então, é como se ela dissesse assim: eu sei que tem pessoas que gostam de mim. Ah, mas sempre vai aparecer alguém que não gosta. Entende? Ela vai, ao invés dela fixar nas pessoas que gostam dela, ela vai dizer: sempre vai ter alguém que não gosta de mim. Sempre alguém vai estar rindo da minha cara. Sempre alguém vai estar melhor do que eu. Você entende que ela parece que não liga pro aspecto bom. Ela tá lá chorando, se pergunta: por que você tá chorando? Ah, porque eu não tenho amigos. Porque eu não tenho amigos. Daí você fala: tá, mas olha só o fulano, o outro. Eles não são teus amigos? Ah, são, mas é que sempre tem alguém que não gosta da gente. Entende? Ela fica prestando atenção nos negativos. Deixa eu ver aqui o que mais. Gente, se vocês têm dúvida, olha, o Dan tá aproveitando aí, ó. Pai e mãe com transtorno de ansiedade pode desencadear no filho mesmo transtorno? Essa é uma pergunta que dá uma live já, tá? Dá uma grande live essa pergunta sua aí. Por quê? É óbvio que tem um filósofo que chama-se Ortega y Gasset, Ortega y Gasset, ele tem uma filosofia essencial de vida que diz assim: eu sou eu e minhas circunstâncias. Olha que interessante. Ortega y Gasset diz assim: eu sou eu mesmo e sou também as minhas circunstâncias. Ortega y Gasset está dizendo o quê? Eu não consigo ser alguém sem as circunstâncias. O que são as circunstâncias? Aquilo que me circunda. Tá? Então é evidente que se eu estou em um ambiente permissivo demais, um ambiente pernicioso demais, um ambiente negativo demais, ou até um ambiente negativo com algum tipo de transtorno, pode haver uma influência. Porém, calma aí. Dá pano para manga essa sua pergunta pelo fato seguinte: se a personalidade da pessoa, do filho, já por natureza, ela começa a se desenvolver com uma espécie de blindagem interna, ou seja, uma personalidade mais forte, uma pessoa mais determinada. Às vezes há uma positividade quase que natural em algumas pessoas, então é mais difícil destes transtornos do pai e da mãe pegarem o filho, tá? Até porque o filho também, mais tarde, ele vai ter contato com outras pessoas saudáveis, com a escola, com os outros amigos, com outros parentes, com outros amiguinhos, com outros irmãos, que às vezes estão saudáveis e acabam influenciando muito mais do que o pai e a mãe. Tá ok? Então, pode sim, mas isso vai depender de cada personalidade e de cada circunstância, né? No mundo da psicologia, às vezes é muito difícil a gente afirmar categoricamente alguma coisa, porque tudo vai depender da leitura interna que as pessoas mesmas têm. Veja agora essa escola lá de Suzano, quantos alunos que acabaram vendo os colegas ali no chão, falecidos, né? E aí a pergunta fica: será que todos eles vão ficar extremamente assustados a vida toda? Será que a vida de algum desses que sobreviveu vai ficar para sempre afetada e eles não vão mais conseguir ser felizes? Ou a pergunta seria: será que todos eles vão ficar sempre tristes e com medo? Talvez não, porque alguns vão superar, alguns vão dizer passou, bola para frente, e outros ficarão traumatizados por muito tempo. Alguns talvez por um ano, alguns por um mês, e alguns talvez já nesta semana vão erguer cabeça, vão dizer: vão com Deus, meus amigos, agora nós vamos aqui trabalhar para um mundo melhor. E vão tocar. Então cada pessoa tem uma forma de ser, tá? Aqui a mania número 5 é justamente essa. Você que está chegando agora, se você não compartilhou esta live, compartilha. Se você não clicou ali no joinha para curtir, veja só, hoje eu estou falando destas 8 manias de uma pessoa ansiosa. E eu comecei dizendo que nós temos que ter um entendimento sobre nós mesmos cada vez melhor, tá? Para que a vida se descomplique, para que a vida se torne mais simples e que a gente possa viver com mais simplicidade. Isso por quê? Porque quanto mais nós conhecemos os nossos hábitos, e mais livres nós ficamos. E quanto menos nós conhecemos os nossos hábitos, mais manias nós geramos. E qual que é a primeira mania? A pessoa achar que quando ela tem medo é porque é perigoso, então eu tenho que abrir mão disso. Será que é verdade? Eu creio que não. A outra mania é a leitura da mente. Eu sei o que estão pensando de mim. Eu sei que estão todo mundo me achando ridícula. Será que é? A outra é a ideia de previsão de futuro. Eu sei que está por vir, eu sei que é perigoso, eu sei que não vai dar certo. Será que é isso mesmo? O filtro de negatividade. Eu sei que vai quebrar as coisas. Parece que você está atraindo. É quase como uma previsão de futuro, quase. Só que a previsão de futuro pode ser positiva. E neste caso do negativo aqui, ainda é previsão de futuro negativo. Olha que só o filtro de negatividade. E ainda desconta as coisas positivas. Qual que é a sexta mania? A sexta mania da pessoa ansiosa é a ideia de catastrofização. A pessoa acha que uma catástrofe está para acontecer a qualquer momento. Ela olha na rua, ela vê um carro vindo, ela diz: esse carro vai matar alguém. Aquele ônibus vai ficar sem freio hoje. Aquele avião que está vindo ali vai cair. Parece que ela tem uma mania de catástrofe. Aqui eu escrevi errado, né? Catastrofização. Faz sentido isso? Faz sentido isso? Maria, a ansiedade leva ao alcoolismo? É evidente que sim. Sabe por quê? Porque o álcool, algumas outras drogas também, elas têm o poder de aparentemente anestesiar a pessoa. Ela tira a pessoa da sua realidade. Isso é o que a ciência, o que a neurociência explica. A psiquiatria fala muito disso. Todas as drogas, seja desde o álcool, maconha, cocaína, elas têm um poder escondido nelas, que é tirar você da sua realidade. Elas camuflam a realidade, elas anestesiam a realidade, elas massageiam a realidade. Então, dependendo da situação, ela vai levar ao alcoolismo. Se a pessoa tomou bebida uma vez, ela estava ansiosa, bebeu, acabou dormindo, acabou com a mente dela desligada da realidade que estava angustiando, é evidente que amanhã a pessoa vai querer repetir, depois amanhã também, depois também. Então, se não tiver autoconhecimento para dar um basta nisso, ela vai virar uma alcoolista, sem dúvida. Um filho com temperamento melancólico é mais vulnerável a adquirir? Aí vamos lá, o temperamento melancólico. É lógico que existem nuances aqui nessa situação, né? Cada temperamento tem uma característica. Alguns são mais influenciáveis, alguns menos influenciáveis. Mas não é só o temperamento que influencia ou não, tá? O que está em jogo aqui, além disso tudo, é a questão do conhecimento. Pessoa que tem conhecimento mais forte, uma pessoa que se conhece mais, uma pessoa que tem uma fé mais forte, ela tem mais resistência, tá? Então, vamos lá. Ficando aqui na catastrofização, é aquela ideia de que se eu continuar a me sentir mais ansioso aqui, eu ficarei totalmente incapaz de falar daqui a pouco. Ah, se eu ficar deixando esta sensação negativa acontecer, daqui a pouco eu vou ter um infarto. Ah, gente, eu estou passando mal aqui, eu vou cair, eu vou morrer. O avião vai cair. Então, a mania deste ansioso aqui é essa ideia de catástrofe. Ele vê catástrofe em tudo, tá bom? E aí você vai dizer, qual que é então a sétima mania, Luiz? A sétima que eu tinha dito antes ali é a ideia de personalização. Muito bem. O que que esta mania da personalização tem a ver comigo? É como se a pessoa ela fosse a única pessoa vítima neste mundo. Aposto que ninguém tem este medo que eu tenho. Aposto que mais ninguém tem este medo de dirigir. Aposto que mais ninguém tem tantos problemas financeiros. Aposto que mais ninguém sofre a noite inteira acordado como eu. Eu aposto que mais ninguém tem um marido tão chato e cruel como o meu. Eu aposto que mais ninguém tem um amigo tão traiçoeiro quanto eu. Eu aposto que mais ninguém tem esta doença física que eu tenho. Sabe, a pessoa personaliza, é como se ela fosse o único bicho da goiaba inteira. Entende? Ela acha que tudo tá ruim para ela, que mais ninguém tá sofrendo como ela. Enganação. Sabe? Tem muita gente assim que quer ficar achando o culpado da ansiedade que tem. Tem gente que quer dizer, eu sou assim por causa do meu amigo. Ele que me deixou ansioso assim desse jeito. Eu sou assim, sabe por quê? Por causa da minha mulher. Ela que é um bicho ruim pra caramba. E olha só, eu sou desse jeito. Eu tô nervoso, eu tô doente por causa do meu filho, aquele inconsequente que começou a beber e usar drogas. Eu sou desse jeito, sabe por que eu sou assim? Porque minha mãe com meu pai não me educaram direito. Eles que são ruins pra caramba e olha só a merda de filho que eles fizeram. Eu sofro porque minha mãe que tinha obrigação de ser gente boa e olha só como é que ela me educou. Meu pai que tinha obrigação de ser um homem de verdade e olha só meu pai, olha como era e olha como eu sou agora. Então, aqui, minha gente, sabe o que acontece? É essa ideia da personalização, você achar que é tudo você. Daria para colocar até com outras palavras aqui, ideia de vitimismo. A pessoa fica se vitimizando. Ei, para de reclamar aí do outro lado e vai catar coquinho. Para de pôr a culpa nos outros e diga assim, eu vou mudar esse negócio. Eu não sou o único que estou sofrendo, não. Aliás, no nosso grupo aí online do WhatsApp, as pessoas estão ali, tá todo mundo partilhando suas dores. Às vezes a gente tem que até dizer, ei, para de falar de coisa ruim, vamos falar de coisa boa um pouquinho. Porque às vezes está lá, todo mundo falando, ah, meu remédio é o mais tarja preta que eu sei. O meu, a tarja é 2 centímetros mais larga que o seu. Veja como o meu é muito mais forte, como eu estou sofrendo, né? Então a gente adora, sabe o que nós adoramos? Nós adoramos achar que a gente está com o maior problema do mundo. Ei, acorda, chega de se vitimizar, chega de ficar personalizando coisa ruim em você. E tem uma outra situação, oitava mania aqui, né? A oitava mania do ansioso é a rotulação. Olá, Claudete, seja bem-vindo. Bem-vinda, né? Desculpa, Claudete. Faz sentido isso que o Luiz está falando, minha gente? Escreva aí se faz sentido, escreve. Luiz faz sentido. Escreve aí, hashtag Luiz faz sentido. Como é que você vai escrever? Escreve aí, hashtag faz sentido. Isso, 3 exclamação aí. Se faz sentido para você o que o Luiz está dizendo, olha, se você acha que o ansioso passa por essas coisas aí, escreve aí, hashtag faz sentido. Fibromialgia. Vai depender, Dan. Aqui é uma live que a gente tem que fazer com essas tuas perguntas aí, bem bacana, né? A rotulação, deixa eu terminar aqui. A rotulação é quando a pessoa ela olha no espelho e ela começa a dizer para si mesma: eu sou um fracassado, eu não me adapto a nada. Eu sou um problemático. Eu não devia ter feito aquilo porque eu sou burro mesmo. Ai, como o problema sou eu. Veja, se ali em cima eu disse que a pessoa fica se vitimizando e dizendo que só ela sofre, aqui na rotulação ela acaba às vezes pondo rótulos negativos nela mesma. Ela diz assim: caramba, eu que sou uma pessoa ruim. Eu que sou um fracassado. Eu que sou um burro. Eu que não devo existir neste mundo mais. Acaba se rotulando demais, como eu não sou capaz. Aí a gente fala: ei, cria aí as janelas killers. Tem uma live que a gente explica isso. Agora coloque as janelas lights ou janelas lights ao redor das janelas killers. E a pessoa vai dizer: cara, eu não sou capaz de entender nada disso. Eu não vou conseguir. Aí a gente diz: ei, acorda todo dia e vai caminhar meia hora, correr meia hora, vai para academia. Você tem... Ah, eu não consigo. Eu tenho dor nas costas, dor nas pernas. Ó, meus pés como estão inchados. Ó, aqui meu pé, tá inchado, não posso caminhar. E a pessoa vai achando desculpa, mas vai rotulando-se como um incapaz. E se eu for para caminhar, gente, eu não consigo mais trabalhar o dia inteiro. Opa. Aí você fala assim: tá, mas será que você não consegue fazer nada por você? Que tal então você ler um livro hoje? Compra um livro gostosinho de ler aí para você trabalhar. Aí o que que a pessoa vai dizer? Eu não tenho dinheiro para gastar com essas coisas. Eu não posso gastar dinheiro com um livro porque, né? Tá, então compra um curso online do Luiz para assistir. Tem meu curso sobre ansiedade. Aliás, em breve a gente vai ter umas surpresas bem legais. É um monte de vídeo legal sobre ansiedade para vocês assistir. E que vai acabar trazendo muita luz e esperança. Mas às vezes as pessoas, quando a gente abre o impacto emocional, elas dizem assim: eu não sou capaz de entrar num curso desses, porque isso lida com internet, lida com as tecnologias. Ah, mas daí a gente pergunta: você tem Netflix? Eu tenho. Você tem Facebook? Eu tenho. Veja, você já sabe mexer com a sua internet aí. Ah, mas daí quando você é para evoluir, parece que você tem uma trava. Você se rotula como um incapaz. Ih, eu não tenho dinheiro para gastar com essas coisas, não. Eu não vou dar jeito de viver tudo isso. Eu não vou dar sentido para. Você entende que às vezes nós ficamos. Olha só o que a Maria está dizendo aí. Meu esposo passa por tudo isso. Caramba, Maria, né? Sim. Então nós temos que mudar nossa história e começar a trabalhar, a desenvolver em nós um contrassenso, né? Um contrassenso disso aqui, tá? Deixa eu ver o que mais estão falando. Só Jesus na causa, né, Maria? Precisamos pedir muito a Deus a graça de lidar da melhor forma com as pessoas que amamos e que vivem tamanha dificuldade. Verdade, Dan. Dan, qual que é o seu nome, Dan? É Dan mesmo? Estou falando aqui, né? Mas a Maria está dizendo: Luiz, aí ele vai dizer que não gosta de celular. Tá vendo? Ele vai achar outra desculpa, outra rotulação aqui, né? Muito bem. Então, como que a gente vai acabar esta live hoje? Como que nós vamos encerrar esta mensagem? É preciso que nós tenhamos uma história, minha gente, uma história evolutiva. E aqui, essa história evolutiva, a gente pode colocar uma história que tenha luz, ops, luz, que tenha esperança, que tenha acompanhamento. Veja só, vocês aqui estão assistindo. Quantas pessoas? Eu vi que há um tempo atrás tinha muito mais gente. Meu filho tem 13 anos e é muito ansioso. Tá vendo, Mariana? Dani, isso mesmo, Dani. Então vamos lá. Faz sentido, Luísa, ele vai dizer. Muito bem. Veja só, quando eu estou falando aqui de luz, de esperança, de acompanhamento, isso porque nós queremos agora virar o jogo. Nós não queremos mais ficar presos aqui nestes rótulos, nestas manias aqui, tá? Nós queremos o quê? Virar o jogo. E para virar esse jogo, o que que você precisa colocar na tua vida? Uma ideia de que a minha história tem que estar em evolução. Eu não posso mais ser vítima do mundo, não. Eu quero ter mais luz, eu quero ter mais esperança, eu quero um acompanhamento. Eu vi que em alguns momentos esta live estava com 17 pessoas. Agora, neste exato momento, sabe quantos estão ao vivo comigo? 12. E amanhã, capaz das pessoas que saíram fora, e aí com todo respeito, porque eu não sei por que alguns saíram porque tem que, sei lá, ir dormir para trabalhar amanhã bem cedo, alguns porque talvez a internet acabou, alguns porque talvez entraram no carro para dirigir, eu não sei a desculpa de cada um, ou a realidade de cada um, mas eu sei que muita gente saiu para ver novela, para, sei lá, tomar uma cerveja, para, sei lá, ficar navegando no Facebook. E aí, se você não tem capacidade para ter um acompanhamento, para dizer assim, olha, eu estou sendo acompanhada, mesmo que à distância, por uma live onde o Luiz vai mostrando como superar a ansiedade. Porque o Luiz está estudando cada vez mais sobre a ansiedade, porque o Luiz está se transformando num especialista sobre a ansiedade, para nos ajudar, embora às vezes eu não posso dar receitas prontas aqui, porque o tempo é longo, porque cada história é uma história, porque cada pessoa é uma pessoa. Mas eu estou mostrando pistas de como você, com a tua inteligência, pode superar a sua ansiedade. Se você não está disposto a esse acompanhamento, me desculpe, mas você é uma pessoa que está vivendo nisso daqui, ó. Gosta e adora vitimismo. Então, você tem que sair desse vitimismo e dizer, cara, eu vou ser acompanhado. Você já sabe, escreve aí que dia e que horas que é a live do Luiz, que dia e que horas que é a live do Luiz. Que dia e que horas? Escreve aí do lado. Que dia e que horas que é a live do Luiz? Escreve aí, eu quero ver se você sabe. Eu vou dar uma pista agora. Eu vou escrever aqui porque já está demorando. Talvez é porque a internet não chegou lá ainda, né? Vamos lá. Que dia e que horas? Toda semana. Toda segunda-feira, às 21 horas. Luiz, mas e se tiver algum dia que a mensagenzinha não chegar? Porque hoje chegou uma mensagenzinha assim, ó, clique aqui, e eu cliquei, por isso que eu tô aqui. E se essa mensagenzinha não chegar? Caramba, se essa mensagenzinha não chegar, olha só, a Maria já colocou, segunda-feira, às 9. Parabéns, Maria! Ladan, toda segunda às 9. Isso mesmo, toda segunda às 9, o Luiz está fazendo uma live sobre ansiedade. Para quê? Para dizer para as pessoas, olha, você está fazendo um acompanhamento. Eu não estou. Aqui não é terapia. Não. Mas aqui é uma aula para aquelas pessoas que querem, por conta própria, quase que numa espécie de autodidatismo, crescerem, superar estas manias. Então, toda segunda-feira, às 9 horas, o Luiz está aqui fazendo a aula. Para quê? Para levar esperança para você, para levar luz para você. Para que a tua história seja uma história evolutiva e não uma catástrofe ambulante, né? Mas há muita gente que às vezes não tem, que pula fora, que sai fora, que não escreve, que não compartilha, que não clica aí no joinha. Sabe por quê? Às vezes porque é muito mais fácil ficar dizendo para todo mundo que está ansioso do que buscar solução. É muito mais fácil culpar todo mundo do que buscar solução. Então agora é a hora de você colocar aí na sua agenda, na agenda do seu celular. Mas você que já está aí desde o início até agora, parabéns. Talvez esta mensagem que eu estou dizendo agora não sirva para você. Mas que também sirva já para gerar consciência nas próximas vezes. Porque você acha que para mim é fácil estar toda segunda aqui? Não. Às vezes eu tenho, sei lá, fome nessa hora. Fome. Hoje mesmo eu estava ali estudando, preparando a vizinha aqui em cima, fazendo um negócio de, sei lá, cebola e tomate que tava um cheiro maravilhoso aqui. E até agora eu tô sem comer. Você acha que é fácil isso? Não é, mas é escolha. Eu preferia, ao invés de ir fazer minha comida, estar aqui com você, para te ajudar, para nos ajudar, porque enquanto eu estou produzindo algo para você, eu também estou aprendendo, eu também estou evoluindo, certo? Então eu queria que você colocasse aí na sua agenda, no seu celular, toda segunda-feira às 9 horas, uma live com o Luiz, sobre ansiedade. Sobre ansiedade, porque nós precisamos ser livres. Luiz, mas você não vai falar nunca, nunca, nunca de outro assunto? Sim, assuntos que têm a ver com este mundo emocional, assuntos que têm a ver com esta desconstrução da ansiedade. Nós precisamos desconstruir. A ansiedade, ela foi construída dentro de você, e nós precisamos desconstruir. Por isso, minha gente, vamos em frente, tá? Ajuda muito sua live a identificar o que vivemos. Que bom, Dani. Que bom mesmo. Então, se isto fez sentido para você, eu espero que você esteja comigo. Olha, quem ainda não me acompanha no Instagram, você vai digitar lá no seu Instagram, @LuizCarlosVantropa, com esse espacinho aqui embaixo, tá? E vai me seguir lá, porque lá, de vez em quando, eu apareço levando uma mensagem, levando uma frase de pensamento, às vezes uma livezinha, às vezes um storyzinho, que pode te ajudar. No Facebook, você vai pesquisar lá assim, Luiz Carlos Vantroba, terapeuta emocional. Aí vai aparecer lá a minha página e você curte a página e clica lá em ver primeiro, né? Aí você vai ver primeiro lá. E no YouTube, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no YouTube. Gente, se nós conseguirmos, se você conseguir fazer um favor para o Luiz, você que já está me acompanhando há um bom tempo e desejar fazer isso, indique este canal para as pessoas. Qual é o canal? Impacto Emocional. Talvez você nunca parou depois da live para dar uma espiadinha no que tem nesse impacto emocional, tá? Então hoje, depois que eu acabar aqui, você entre no YouTube, digite lá Impacto Emocional e vai aparecer esta logo. A logo está aparecendo hoje aí? Não. Mas tem uma logozinha bonitinha do homenzinho de braços para cima. Lá dentro do impacto emocional, você vai ver que tem vários videozinhos com outros temas. A gente falou sobre amor próprio, tá tudo nesse canal do impacto emocional. Então se inscreva, mas também chega lá para sua filha, diz: filha, olha só, a Maria disse a primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas, Maria. A primeira de muitas, tá? Seu filho com 13 anos vai ser menos ansioso se a senhora começar também a entender o que causa ansiedade e, quem sabe, até colocar seu filho do lado para assistir. Dizer: filho, agora é hora de nós assistir uma live aqui, para nossa vida ser melhor, tá? Então, vendo tudo isso, trabalhando desta maneira, nós queremos ajudar a construir um mundo cada vez mais leve, cada vez mais humano, com pessoas que não têm aqueles distúrbios todos que a gente está vendo por aí, né, nos jornais. Quanta gente doente na mente, não é verdade? E nós queremos ter mais segurança, mais paz, mais amor, mais conexão uns com os outros. Por isso, segunda-feira que vem, estaremos aqui de volta. Lógico, minha gente, eu sou um ser humano. Se por acaso, em alguma das segundas-feiras, por algum motivo, eu não puder, tá? Acontecer alguma situação, uma emergência, alguma situação que imprevista, não tem problema. Ou eu vou colocar uma mensagem, se nem a mensagem chegar, lá na outra semana eu estarei ao vivo com você daí, tá bom? Mas assim, a princípio, toda segunda-feira, às 21 horas, eu espero você, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e não esqueça, fazer o bem sem saber a quem é muito importante. E outra frase importante é aquela que diz assim: só não muda quem não quer. Um grande abraço e fique com Deus.